Fala, doutora Carol, tudo bem? Eu queria saber o seguinte, tá todo mundo falando sobre sarampo. Essa doença é grave? Devo me preocupar? Eu vi que o governo tá até se movimentando aí também.
Pois é, gente. Com essa movimentação do Ministério da Saúde para garantir a vacinação das crianças com relação ao sarampo, que vem de encontro com o aparecimento de novos casos de sarampo em São Paulo, e no Brasil como um todo, eu acho que é super importante a gente retomar esse assunto, né? A gente acaba ignorando a gravidade e a importância dessa doença, porque a gente sabe que não circula mais no nosso meio de uma maneira, regular, e por isso a gente acaba falando pouco do sarampo, mas é muito importante que a gente faça um alerta à população, tá? Então, por que que a gente quer falar do sarampo? A gente sabe que é uma doença extremamente contagiosa. Então, uma pessoa infectada por sarampo, se ela circular numa comunidade que não é vacinada, ela vai contaminar 9 a 18 pessoas durante a sua infecção. A gente sabe que uma pessoa que não é vacinada e que tenha contato com o vírus, ela tem uma chance de 90% de evoluir com sintomas da doença, ou seja, é muito transmissível. E essa transmissão é feita como a maioria das infecções, então ela é feita através da secreção da pessoa infectada. Então, o espirro, a tosse, essa saliva que é eliminada contendo o vírus, ela acaba entrando em contato com outras pessoas e levando à infecção daquela pessoa que não está imunizada com a vacina. Um dado ainda importante de falar com relação à transmissão é que esse é um vírus extremamente resistente. Então, a partir do momento que ele está em contato com o meio, ele ainda fica 2 horas viável. Então, se a pessoa tossir, por exemplo, dentro de um elevador e ela espalhar as gotículas no elevador, esse vírus vai ficar viável por 2 horas. Então, se alguém entrar depois de 2 horas no elevador e colocar a mão em cima de uma gotícula e depois coçar o nariz ou a boca, ela pode contrair a doença. Então, é muito importante a gente evitar entrar em contato com a doença não tendo a vacinação, tá? A partir do momento que a pessoa tem o contato com o vírus, se ela for suscetível à infecção, ela vai passar por um período de incubação, que pode levar 12 dias, e 4 dias antes do aparecimento dos primeiros sintomas, essa pessoa já transmite a doença. Então, às vezes, a pessoa não tem nenhum sintoma clínico ainda, mas ela já está transmitindo a doença. E a partir do momento que aparece o rash, que é uma vermelhidão na pele, que é bem característico do sarampo, ela ainda passa a doença por mais 4 dias. Então, assim, é uma doença na qual o paciente fica transmitindo a doença por um período muito longo. Então, é uma doença muito transmissível e que o período de transmissão é bastante grande. A partir do momento do contágio da doença, eu vou ter sintomas que nem sempre são específicos. Então, a pessoa pode começar com febre, com tosse, pode ter conjuntivite, perda do apetite, como se fosse uma gripe forte mesmo. E aí, quando aparece o rash cutâneo, então esse vermelho no corpo, somado a outros fatores, a gente vai começar a pensar na possibilidade do sarampo. Então, o diagnóstico é clínico por esses sintomas que eu falei para vocês e eu posso confirmar isso pelo exame de sangue, tentando buscar os anticorpos contra o sarampo depois de um tempo do contato da doença. E aí, o que que a gente faz quando eu tenho sarampo? Aí tá o problema. É vírus. Então, eu não tenho nenhum tratamento específico para o sarampo. Eu vou tratar os sintomas e eu vou torcer para que esses sintomas sejam brandos e que não compliquem. Mas é esse o motivo da gente vacinar o sarampo e da gente se preocupar tanto com a doença. Ela é uma doença que cursa com muita complicação. Não é incomum a pessoa ter complicação relacionada ao sarampo. E quais são elas? 5%, até 5% dos pacientes pode ter pneumonia. Os pacientes podem ter lesão ocular, lesão de córnea que leva à cegueira. Pode ter otite ou infecções outras do ouvido que levam à surdez ou não, né? A pessoa pode ter uma otite simples, mas pode sim ter uma surdez relacionada à otite. E se acontecer na mulher, por exemplo, grávida, é muito comum a ocorrência do aborto. Além de tudo isso que eu falei para vocês, a pessoa quando tem sarampo, ela passa por volta de 1 a 2 meses com a imunidade extremamente comprometida. Então, o paciente que tem sarampo, 1 a 2 meses depois, ele fica suscetível a outras infecções bacterianas. Mas o grande vilão do sarampo não é nenhum desses que eu falei para você, não é nenhuma dessas complicações que eu citei agora. A grande preocupação do sarampo está no risco de infecção do sistema nervoso central. Então, foi publicado recentemente no site da Harvard um artigo extenso. Na verdade, eles vêm fazendo publicações periódicas sobre o risco do sarampo. E agora, em maio de 2019, foi feita uma publicação bem bonita, falando justamente da importância e do risco que é o sarampo, principalmente pelo risco de infecção do sistema nervoso central. Então, a gente sabe que 1 em cada 1.000 crianças que têm sarampo podem cursar com um quadro de encefalite aguda causada pela própria infecção do vírus, tá bom? Dessas crianças, 15% vão morrer em decorrência da doença. E mais, 1 em cada 1.000 ainda podem evoluir com uma, como se fosse uma alergia relacionada à presença do vírus, que nada mais é do que o ADEM, né? Que do inglês é encefalomielite aguda disseminada, que também cursa com lesão cerebral, complicações cerebrais. E além desses dois quadros agudos, eu ainda tenho a possibilidade da ocorrência de uma pancefalite esclerosante subaguda, que é um quadro que vai ocorrer de 7 a 10 anos após o contágio da doença. Ou seja, depois de eu resolver o sarampo, eu ainda passo 7 a 10 anos com esse fantasma do risco de uma encefalite em longo prazo. De todos esses quadros descritos, eu sei que 10 a 20% das crianças podem morrer em decorrência da encefalite. Mas, mais do que isso, muitas dessas crianças, um número muito maior, pode ficar com sequelas. Sequelas essas que podem ser um simples quadro de epilepsia, né? Mas podem ser sequelas relevantes, motoras, sequelas neurológicas, que podem sim impactar na qualidade de vida das crianças. Então, gente, tenham atenção. Vacinem as suas crianças. Então, como que eu vou proteger? Como que eu vou garantir que o sarampo não entre na minha família? Não entra na minha casa, vacinando. A vacina é extremamente eficaz. Uma dose é capaz de proteger em 93% a pessoa. Se eu fizer as duas doses que são preconizadas, 97% de proteção. Então é uma vacina muito segura e eficaz, certo? Lembrando que para as crianças pequenas, a primeira dose da vacina é feita aos 12 meses e a segunda dose é feita aos 15 meses. E essa vacina é oferecida pelo Sistema Único de Saúde. A pessoa pode receber essa vacina no posto sem nenhum custo. Então não tem justificativa de não vacinar. Os escapes vacinais vêm ocorrendo porque a gente tem cada vez mais publicações de grupos anti-vacina e que relacionam a vacina do sarampo, caxumba e rubéola com a ocorrência de autismo. Mas isso não tem nenhuma comprovação científica e não justifica correr o risco, tá bom? Então aí fica o nosso recado, nosso alerta a vocês, que por favor tenham o cuidado de vacinar os seus filhos, tenham atenção em olhar a tua condição vacinal. Então você adulto que não sabe se foi vacinado, peça ao seu médico que solicite uma sorologia para ver se você é imune ao sarampo. E se você não for, faça a vacina. Dessa forma, a gente vai voltar a ser um país livre de sarampo, certo? Vamos procurar esse atestado, vamos procurar essa certificação, porque a gente merece isso e as nossas crianças merecem essa segurança, tá bom? Espero que tenha esclarecido e alertado vocês sobre a importância dessa doença. Até a próxima. Tchau.
Valeu, doutora. Obrigado pela mensagem. Você, papai e mamãe que gostou dessas dicas, não deixe de acompanhar nosso podcast lá no Spotify, no iTunes, também no Google Podcasts e pelo site www.pediatracast.com.br. Até a próxima!